UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Bom, amanhã o Balé Jovem Palácio das Artes apresenta o espetáculo Jovens Hermanos. Com composições de Ravel, Bach e Piazzolla, o espetáculo é dividido em quatro atos com quatro diferentes coreografias. O quarto ato conta com a estreia da coreografia do português André Mesquita, chamada No Evento de uma Súbita Perda. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com a diretora artística do Balé Jovem Palácio das Artes, Andréia Maia. Boa noite, Andréia. Seja bem-vinda.
Boa noite.
Andréia, do que se trata o espetáculo Jovens Hermanos? Explica para a gente quais coreografias o compõem, do que ele fala.
O inteiro tem diversificado. Tem uma coreografia do Gustavo Molaroli, que é um tango, que é um duo, que é uma mulher nas pontas. Tem Cantares, que é do Oscar Arraes, que são só com mulheres. São nove mulheres do balé jovem, que dançam espanholas, música de Ravel. Tem a estreia do português coreógrafo No Evento de uma Súbita Perda, que ele fala da perda de uma maneira diferente, né? Não como uma perda que você perdeu alguma coisa, mas como uma renovação. Aquele momento que passou, quando vem um outro, você perdeu aquele, mas vem um outro, né? De uma transformação. E o Goldberg, que é do Tíndaro Silvano, que é com a música de Bach. Então, são quatro coreografias na mesma noite, que algumas as pessoas já assistiram, e tem a estreia, que é no evento de uma súbita perda.
Mas, assim, existe uma relação entre as coreografias? Tem uma história?
Existe uma relação dos argentinos, né? Que a gente fez a estreia em maio, que é o Oscar Arraes, que é argentino, e o Gustavo Molaroli, que é argentino, que nós fizemos uma homenagem a todos eles, né, em maio.
Por isso o nome Jovens Hermanos?
Por isso o nome Jovens Hermanos.
Uhum. Mas no evento de uma súbita perda, ela não tem nenhuma relação com as outras?
Com o argentino, não. Aí já é um de Portugal.
Aham. Uhum. Tá. E agora, sobre essa coreografia, né, que é a estreia, em que ocasião que ela foi criada, hein?
Ela foi criada no finalzinho de dezembro, antes da gente entrar de férias. Eu conheci o André Mesquita, soube que ele estava aqui no Brasil, em Niterói, e convidei ele, montou em 3 semanas, que para ele é muito rápido mesmo, a gente leva mais um mês, assim, para levantar e criar uma coreografia. E aí a gente entrou de férias e voltei com ela rapidinho para que a gente estreasse agora.
Sim.
Na campanha.
E que perda é essa que ele fala na coreografia, em que você falou que é um tipo de perda diferente?
É essa que eu estou falando. Por exemplo, nesse momento agora, quando eu acabar de falar com você, esse momento acabou, eu perdi ele. Quando eu acabar de dar essa entrevista, eu perdi esse momento. Mas ele conta de uma maneira assim, a partir do momento que eu perdi esse momento, que ele acabou, eu estou me abrindo para um novo momento. Então, eu estou ganhando uma outra coisa. Eu estou
assim,
transformando em outra coisa, né? Então, quando ele veio coreografar, era aquele momento. Ele falou, eu indo embora, todo esse processo vai virar uma outra coisa, um outro momento. Ele vai transformar, né? Numa outra coisa. Então, é perda nesse sentido, né? Não de perder alguém, assim.
Entendi. E tem, assim, tem como explicar de que forma isso reflete na dança ou é só assistindo mesmo?
É, o mais interessante é assistindo, né? Ele não conta uma história, mas a coreografia, por exemplo, ele se inspirou mais em homens. Então, a coreografia são com 10 homens só. Não dançam mulheres. E ele usou muito essa virilidade, né, dos homens, esse peso que os homens têm, eles são mais densos, né, para dançar. Ele tentou utilizar mais esse tipo de comunicação mesmo.
Uhum. E, André, como que foi esse contato do André Mesquita com a companhia, hein? Qual que é a importância dessa interação entre artistas de diferentes lugares do mundo? Porque ele é de Portugal, né?
É, de Portugal. Tá sendo muito interessante, assim. A gente teve com os argentinos, já teve com o holandês, agora com esse português. E eu acho que para os jovens, principalmente, né, para todo mundo, qualquer viagem que você faz um pouquinho numa cultura mais diferente que a nossa, é, aquilo que você aprenderia em anos, você aprende em pouco tempo, né, vivendo numa outra cultura. E tendo um coreógrafo de uma outra cultura também. Tudo isso parece que é mais rápido, né? Gera uma atenção, até mesmo português, né? De Portugal, que é uma língua praticamente como a nossa, mas até isso tem que ter uma outra atenção, né?
Uhum.
E eles estão tendo essa oportunidade. Eles foram, ano passado, 6 bailarinos foram escolhidos para fazer um intercâmbio com uma companhia da Dinamarca. Eles ficaram lá 2 meses, depois esses bailarinos do Balé Jovem com os bailarinos de lá vieram para cá e dançaram aqui no final do ano passado. Então também eles estão tendo cada vez mais, e isso cresce muito, né? É um crescimento único mesmo para eles.
Bom, agora são 8h38, você está ouvindo o programa Noite Ilustrada. Eu estou conversando ao vivo com a diretora artística do Balé Jovem Palácio das Artes, a Andréia Maia. Andréia, agora, voltando um pouquinho em relação ao processo de construção de uma coreografia, uhum. Como que é esse processo? É muito complexo? É muito demorado? Você falou que, no caso do André Mesquita, foi muito rápido, mas normalmente é um processo muito longo?
É. Dependendo da linguagem do coreógrafo, né? Ela leva mais tempo ou menos tempo. O André Mesquita, ele coreografou, ele primeiro entrou na sala para conhecer os bailarinos, ele dá um tema qualquer lá do dia que ele acha, e os bailarinos improvisam um pouco, e depois ele pega aquele movimento que o bailarino improvisou e coloca na movimentação dele. Tem outros coreógrafos que já têm, assim, tudo visualizado, contagem, exatamente naquela música, naquele momento. Eu quero dizer aquilo com aquele movimento que vem ou do clássico ou do contemporâneo, que já vem de uma técnica, né, específica. Então depende muito do coreógrafo, mas é bem complexo, porque às vezes uma criação, o próprio coreógrafo vai mudando, uhum. Conforme ele vai vendo ou se inspirando com os próprios bailarinos, o que vai acontecendo, ele vai modificando, né, ele vai mudando isso. É uma coisa viva, né?
E assim, necessariamente surge um tema antes ou primeiro vem a coreografia e aí ela se encaixa em um tema posteriormente?
As duas coisas. Existem as duas coisas. Eu, por exemplo, quando eu convidei o André, eu não pedi tema nenhum.
Uhum.
E às vezes o diretor convida um coreógrafo e fala assim, eu quero falar e dar um tema. Você
Entendi.
Pode fazer a sua coreografia, mas eu quero esse tema para a companhia, né? E tem alguns coreógrafos que propõem a direção e já propõem com um tema também. No caso do André, não teve. Nem eu para ele, nem ele para mim.
Uhum.
Né, eu falei que eu gostaria de mais ou menos... Tanto que quando eu conversei com ele, eu falei que eu queria uma coreografia de uns 10 minutos. Acabou virando 20 e poucos, porque ele gostou muito. Então, e aí ele falou que achava melhor ele veio já com uma música. Eu acho que... O criador, né, ele está sempre com algo em mente naquele momento da vida dele, né? Mas não foi nenhum tema estabelecido, não. Ele veio com aquilo que ele estava vivendo, talvez, no momento, e quando ele conheceu a companhia, que ele ficou surpreso positivamente, né, ainda bem, com a maturidade deles, apesar de eles serem jovens, isso foi desenvolvendo.
Uhum. E no caso dessa coreografia ainda, tem cenário? O figurino, ele dialoga de alguma forma com a coreografia?
Sim, todas elas. Mas cenário mesmo, palco, tem a última, só que é Go Back, que é do Tíndaro Silvano. Existe um cenário. O dele, existe uma climatização com o figurino também.
Uhum.
Que, inclusive, o figurino... quem fez também foi um bailarino da companhia também, que é uma coisa que eu tento utilizar bastante como aprendizado no Balé Jovem, né? que os bailarinos também, além de dançar, além de se profissionalizar dançando, eles terem espaço para aprender em outras áreas, né?
Uhum.
Ou técnica, ou figurino, coisas assim, né? Para não ficarem só fechados em dançar, mas aprender o todo, né, do espetáculo.
Uhum. Pois é. Agora, em relação à companhia, como que surgiu o Balé Jovem Palácio das Artes?
Ele fez 6 anos, vai fazer 7 anos esse ano. Ele é um projeto da Fundação Clóvis Salgado, né?
Uhum.
Ele não é um corpo estável da Fundação. Ele é um projeto. Eu estou na direção há 4 anos. Quando eu fui convidada, ele já existia, né? Então, é um projeto porque quando um bailarino ele sai, o bailarino tem que ter de 15 a 24 anos. Quando faz 24, não pode ficar mais no balé jovem. Porque é para ele se profissionalizar.
Uhum.
É para ele... Porque, assim, quando você sai de uma escola, você se forma na escola de dança, uma distância muito grande entre uma companhia profissional. Então, as pessoas saem da escola e vão fazer audições em uma companhia profissional e acabam se esbarrando, né, no amadorismo mesmo, por falta de experiência.
Uhum.
De dançar, de viajar, de aguentar cansado, de machucar e ver o que vai fazer.
Andréia?
Oi?
Oi, desculpa, acho que a ligação falhou. Pode,
tá.
Pode continuar. Mas aí qual que é o objetivo da companhia? Ela te dá uma base profissional?
Como ela tenta profissionalizar. Eu trato eles como profissionais.
Uhum.
Né? Para que eles aprendam a ser profissionais. Então, o dia a dia, as demandas do balé jovem, eu viajo com eles para todos os lugares, todos têm que dar conta dos seus figurinos, todos têm que dar conta, responsabilidade, eu chamo até como uma formação de caráter.
Uhum.
Né? Porque muitos vêm, muitos jovens de lugares, e entender o que é a disciplina, que tem que ter horário e que não é a mãe que está mandando.
Uhum.
A responsabilidade é de cada um em todos os momentos e em todos os sentidos, uma formação de caráter mesmo, né?
Mas e como que faz para fazer parte do balé jovem? Existe algum teste? Vocês fazem?
Existe uma seleção, né?
Uhum.
Quando existe vagas, né? E muitas vezes, quando são poucas vagas, eu abro normalmente no início do ano, coisa assim, para eles irem passar, eles passam, ou eles mesmo me procuram, né, quando tem interesse, tem idade e tem um nível médio, né, porque não pode estar começando a dançar, já é mais, né, adiantado.
Uhum.
E eles ficam lá, eu brinco com eles que é a fase de namoro, né? Eles ficam um mês, eu fico olhando eles, mas eles passam o dia com a gente junto.
Uhum.
E eles também olham se é isso que eles querem e eu olho se a pessoa também tem condições, né? Quando não é seleção é dessa forma. E aí depois desse um mês, meio de fase de namoro, aí eu converso com quem está e ou pergunto se quer continuar e da mesma forma eles também.
Entendi. E aí quem, né, vamos dizer assim, quem se forma no Balé Jovem Palácio das Artes já está apta, por exemplo, a dar aulas de balé?
Sim, todos já são, já tem um nível de dar aula.
Uhum. Bom, Andréia, muito obrigada, viu? Parabéns pelo seu trabalho.
Muito obrigada.
E boa noite.
Boa noite.
Bom, acabei de conversar com a diretora artística do Balé Jovem Palácio das Artes, a Andréia Maia. O Balé Jovem Palácio das Artes, ele se apresenta amanhã com o espetáculo Jovens Hermanos. O espetáculo é às 9 horas da noite no Grande Teatro do Sesc Paládio. O endereço é Rua Rio de Janeiro, 1046, no centro. Mais informações pelo telefone 3236-7400.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.